Senhora Presidenta, Senadora Anamélia, quero, nesta segunda-feira, às 17h17, fazer o meu pronunciamento, começando fazendo uma análise do censo democrático, do censo demográfico publicado pelo IBGE. O censo demográfico 2010, características gerais da população, religião e pessoa com deficiência, divulgado no dia 29 de junho pelo IBGE, revela dados importantes. No tocante às pessoas com deficiência, os números mostram, mais uma vez, a urgência da adoção de políticas públicas que estimulem principalmente a educação, a qualificação e o trabalho para as pessoas com deficiência. De acordo com o censo, quase 46 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência mental, motora, visual ou auditiva. Esse número equivale a 24% da população brasileira. Mas, pelo outro lado, fico feliz em verificar, por esses dados, que 95% das crianças com deficiência entre 6 e 14 anos estejam na escola, bem próximo ao percebido entre as crianças e adolescentes sem deficiência, 97%. As crianças que não têm deficiência, 97% estão na escola. Mas as crianças com deficiência no Brasil, 95% também estão na escola. Esse é o dado positivo. Mas, senhora presidenta, a pesquisa revelou, pelo outro lado, que 61,1% da população de 15 anos ou mais com deficiência não tinham instrução ou cursaram apenas o ensino fundamental completo, enquanto que, entre a população sem deficiência, esse percentual é de 38,2%, revelando uma diferença de 22,9 pontos percentuais entre os dois grupos na mesma faixa. Se olharmos o ensino superior, 10,4% das pessoas sem deficiência possuem nível completo de ensino e apenas 6,7% das pessoas com deficiência chegaram a esse patamar. Os números preocupam, pois nesse contexto de extrema diferença que tenho que falar mais uma vez da urgência da votação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. De nossa autoria, aprovado aqui nesse plenário, está há mais de 7 anos engavetado lá na Câmara dos Deputados. O Estatuto que o Senado aprovou e que aqui apresentei determina que os profissionais de educação estejam preparados para atender as pessoas com deficiência. Mas, de outro lado, esclarece também que as escolas não podem recusar a matrícula de pessoas em razão de sua deficiência. Essas pessoas necessitam de recursos especiais, é verdade, mas a falta de preparo dos professores e das escolas de ensino não pode servir de excusa para que as pessoas com deficiência estejam fora da escola, ou seja, sejam deixados de lado, não possam entrar nas escolas. Todos devem se preparar para atender com qualidade, sendo que o processo de ensino é amplo e envolve troca, senso de observação e sensibilidade. A grande diferença entre os níveis de instrução da pessoa com e sem deficiência se percebe também no acesso a uma educação de qualidade e se reflete também na questão do emprego e no salário dessas pessoas. Eu sempre digo que é preciso dar oportunidade às pessoas com deficiência para que elas mostrem onde elas são mais eficientes e a sua capacidade. Dou sempre o meu exemplo do meu gabinete. Santos Fagundes, totalmente cego, é coordenador do meu gabinete há mais de 12 anos. E agora, nesse fim de semana, foi escolhido para ser candidato a prefeito da cidade do Caí. Se ele for eleito prefeito, vai ser o primeiro prefeito cego no Brasil. Só há um prefeito cego e nos outros continentes, e no caso é nos Estados Unidos. No que se refere ao rendimento, as estatísticas indicam uma diferença de 9 pontos percentuais entre pessoas ocupadas com e sem deficiência. Das pessoas com deficiência entrevistadas, 46,4% ganham até um salário mínimo ou não têm rendimento. Enquanto que entre a população sem qualquer deficiência, esses números são de 37,1%. Ainda segundo o censo, a maioria das pessoas com deficiência ocupadas era empregada com carteira assinada, 40,2%. Mas aí havia uma diferença de 9 pontos percentuais em relação à pessoa sem deficiência, que era de 49,2%. O levantamento aponta ainda que em 2010 a população ocupada com menos de uma das deficiências investigadas representava 20,3 milhões do total de ocupados, 86,3 milhões no país. E as diferenças prosseguem. Entre os trabalhadores com deficiência classificados nas categorias por conta própria, 27,4, sem carteira, 22,5, militares e funcionários públicos estaduais, 5,9, e não remunerados, 2,2, enquanto que na população sem deficiência, os números são 20,8%, 20,6%, 5,5% e 1,7%, respectivamente. Na categoria empregador, há uma diferença de 0,3 pontos percentual entre a população sem deficiência, 2,1, e com deficiência, 1,8. No que concerne ao trabalho por conta própria, também quero aqui destacar que apresentei um projeto aqui no Senado, que já foi aprovado por essa casa também por unanimidade. Trata-se do PL 10508, que cria linhas de crédito especial para as pessoas com deficiência, para que elas possam abrir o seu próprio negócio. Os números falam por si, senhora presidenta, e pedem medidas para que as diferenças humanas não correspondam às diferenças de oportunidade. As pessoas com deficiência não querem pena, não querem favor, só querem ter oportunidades, que muitas vezes são dadas a outros e a eles não. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trouxe avanços importantes e nós aprovamos por unanimidade. Ao debate das questões das pessoas com deficiência, e o Estatuto é o instrumento que dará efetividade a tais avanços. Essa é a vontade das pessoas com deficiências, expressa em suas correspondências que chegam diariamente ao meu gabinete. Fica aqui o apelo, mais uma vez, para que a Câmara dos Deputados vote o Estatuto da Pessoa com Deficiência.